Nós temos falado sobre o livro de Provérbios e temos falado sobre a soberania de Deus no livro de Provérbios. Estamos lidando, então, com um assunto que é difícil para muitas pessoas, especialmente a soberania de Deus em relação à existência do mal, à prática do mal no mundo. Hoje nós vamos falar sobre o verso 4. Provérbios 16, o verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Nós encontramos este verso num contexto maior de um livro que nos ensina que a vontade de Deus sempre prevalece, Deus sempre faz a sua vontade e cumpre o seu decreto. Inclusive, não há força, nem inteligência, nem plano humano que funcione contra o Senhor, qualquer coisa que Deus tem o propósito de fazer. E aqui nós temos então essa declaração de que todas as coisas que Deus fez, Ele fez para determinados fins. Não existe nada em existência por acaso, não existe nada em existência senão aquilo que Deus criou, além do próprio Senhor Deus. E todas as coisas que Deus criou vêm a encaixar com o seu plano de uma forma perfeita. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Quando Salomão escreve até o perverso, ele está reconhecendo que, de todas as coisas, a mais difícil de se reconhecer, a mais difícil de se admitir, é esta. A realidade que os perversos existem porque Deus assim quer. Porque Deus criou todas as coisas para determinados fins, inclusive o perverso. Até o perverso para o dia da calamidade, ou seja, para o dia da condenação, o dia de sua calamidade. E nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar essas coisas, porque nós somos pecadores, nós vamos depois lidar com isso e falar por que realmente nós temos dificuldade de aceitar e admitir essas coisas. Mas eu citei aos irmãos, algum tempo atrás, em nossos estudos, que pessoas às vezes não querem admitir que Deus tenha soberania sobre os desastres naturais, por exemplo. Quando acontece um terremoto, um tsunami, ou uma outra tragédia desse tipo, ou uma guerra, coisas assim, as pessoas querem dizer, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. E nós encontramos claramente que a Bíblia não mostra as coisas assim. A Bíblia mostra, sim, essas coisas acontecem seguindo o decreto de Deus e o plano de Deus. Agora, algumas pessoas têm dificuldade em aceitar um Deus assim e dificuldade enorme até mesmo de amar um Deus assim, porque dizem, mas assim eu não quero, assim eu não gosto, né? Tem que ser como eu quero. E eu consigo aceitar um Deus que seja um Deus que vê essas coisas, mas que está assim como eu, né? Impotente fazer alguma coisa. Mas se eu creio que Deus poderia evitar, Ele sabia antes o que estava para acontecer e deixou acontecer, né? E o meu filho, por exemplo, morreu nessa tragédia, então eu me revolto contra Deus. Veja, assim é o coração humano rebelde. Assim é o coração rebelde. E por causa disso, pessoas inventam teorias como ah, Deus não é todo poderoso, Deus não sabe o futuro, né? Ele está fazendo o melhor que ele pode e para evitar qualquer coisa assim que envolve tristeza humana, mas acaba que algumas coisas escapam do seu controle. Então pessoas inventam um Deus assim. Mas a Bíblia nos mostra um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que conhece o futuro, um Deus que decreta o futuro, um Deus que soberanamente conduz todas as coisas. E se nós entendemos as implicações disso, nós não podemos evitar a conclusão de que se pessoas se tornam perversas, isso também está conforme o decreto de Deus. Se pessoas persistem na perversidade até a morte e perecem em seus pecados e vão para a condenação eterna, isso também está de acordo com os decretos de Deus, em algum sentido de acordo com o plano de Deus. Então, irmãos, tendo falado sobre alguns dos objetivos que Deus tem quando Ele dá lugar ao pecado humano e à prática do mal em sua criação, nós chegamos agora a esse objetivo também. É um objetivo de Deus em deixar o pecado ser praticado, em permitir a maldade humana, efetuar por meio disso a condenação justa do pecado, inclusive a condenação eterna dos réprobos. Na teologia, nós usamos o termo réprobos como o contrário de eleitos. Você tem os eleitos, os escolhidos, os que Deus predestinou para a salvação por meio de santificação e fé na verdade. E, por outro lado, os réprobos, aqueles que não foram predestinados a crer e serem santos. E, como eu disse, irmãos, de todas as implicações da doutrina da soberania de Deus, a mais difícil para homens pecadores aceitar é esta, justamente essa. O fato de que Deus soberanamente decretou que algumas pessoas pereceriam. Mas, irmãos, nós não podemos escapar dessa conclusão. A verdade é que Deus não criou o mundo planejando obter como resultado final a salvação de todas as suas criaturas racionais. A verdade é que desde o início o plano de Deus era que alguns seriam salvos e alguns pereceriam. Aliás, antes de criar qualquer coisa, ele até mesmo decretou quais seriam salvos e quais pereceriam. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Essa é uma realidade que pode não agradar a homens, mas, no entanto, ela é bíblica. E vamos examinar alguns textos. Esse próprio texto que estamos lendo aqui. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Isso nos mostra que se há perversos, isso não é algo que acontece porque se fugiu do controle de Deus. Não era plano de Deus, mas fazer o quê? Deus não pode evitar, porque né, aquela questão de que Deus não pode interferir na vontade humana que as pessoas fantasiam. Irmãos, não. Essas coisas acontecem porque há determinados fins que Deus tem em mente. Agora vamos olhar outras passagens bíblicas que mostram essa verdade. Mas antes, deixe-me convidar os irmãos a olharem Ezequiel 18 e alguns outros trechos. Porque existe uma verdade em dizer que Deus não se agrada de condenar pecadores ao inferno. Isso é verdade. Isso é uma coisa que não traz prazer a Deus. Deus não tem prazer nisso, mas ao mesmo tempo isso é parte do seu decreto. Nós vamos ver, irmãos, que Deus não se encontra na tentativa de salvar todas as pessoas. Mas, por outro lado, isso não significa que Deus se alegra em condenar pecadores. Ele não se alegra nisso. E vamos observar alguns trechos aqui em Ezequiel 18, primeiramente. O verso 23, Deus falando por boca do profeta, diz ao povo: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Veja, aqui está um perverso andando em maus caminhos, no pecado e persistindo no pecado. Sabemos que o salário do pecado é a morte e a condenação eterna. E o lago de fogo está preparado para todos aqueles que são ímpios e não se arrependem. Agora veja então, Deus diz aqui: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Porque Deus condena sim, Deus destrói sim, Deus lança no inferno sim, mas ele tem prazer em fazê-lo? Ele diz, não, na verdade, antes eu desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Veja ainda o verso 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aqui está uma palavra, e você pode ler, na verdade, o capítulo inteiro, ajuda a esclarecer o que está sendo dito aqui. Uma palavra que mostra que existe uma realidade no coração de Deus. Ele é um Deus que não tem prazer em condenar. Mas isso não significa que ele não condena, só significa que ele não tem deleite em isso como uma coisa em si. Veja o capítulo 33 também de Ezequiel. 33 é essa mesma verdade, mas é claro, se você ler o livro de Ezequiel todo, você vai ver vez após vez que Deus condena, que Deus destrói, que Deus, sim, sentencia pessoas por seus pecados. Mas em Ezequiel 33, o verso 11, a Bíblia diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Essas palavras são dirigidas a uma geração perversa que não queria se arrepender, uma geração que não queria servir ao Senhor. E a convocação de Deus é: converta-se, mude seu caminho. Não é necessário que você morra em seus pecados. No entanto, nós sabemos que aquela geração realmente pereceu em seus pecados em sua maior parte. Mas Deus não tinha prazer nesse aspecto em si. Agora, antes que alguém conclua, então se Deus não tem prazer, ele não vai fazer de forma alguma, é necessário equilibrar essa verdade com o restante da mensagem bíblica que afirma em termos claríssimos que sim, mesmo que seja por um lado, um pesar no coração de Deus, ele envia pessoas para a condenação eterna, sim. Agora vamos para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, essa epístola tem algo a dizer também que está relacionado com esse assunto. 2 Pedro 3, o verso 9, Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, aqui nós temos uma palavra interessante também em relação à misericórdia de Deus, à paciência de Deus, e Deus é longânimo, ou seja, paciente para com as pessoas, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja novamente, o conceito é que Deus não tem prazer em que pessoas pereçam os seus pecados que vão para o inferno. O que Deus realmente tem prazer é em que pessoas cheguem ao arrependimento. Então isso também está declarado aqui. E 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja bem, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está sendo dito aqui por Paulo, o que foi dito por Pedro em sua epístola, é que o que alegra a Deus mesmo, o que agrada a Deus mesmo, não é mandar pessoas para a condenação. O que alegra realmente o coração de Deus é que pessoas conheçam a verdade e sejam salvas. Agora, no entanto, nós temos que raciocinar alguma coisa sobre isso e perguntar: se Deus é de fato soberano, as pessoas estão perecendo, e as coisas estão assim, acontecendo, e nós temos que reconhecer isso por uma leitura bíblica, o que nós vamos falar então sobre esse fato? Será que as pessoas estão perecendo e no meio disso Deus está fazendo tudo o que ele poderia fazer para que ninguém perecesse? Mas frustrado, falhando, não conseguindo, levando assim, na verdade, uma lavada, o diabo levando mais gente para o inferno do que está indo gente para o céu. É isso que nós devemos pensar? Na verdade, existe essa disposição do coração de Deus, a boa vontade de Deus para com as pessoas, que elas sejam salvas e não se alegrem em condená-las. Mas se nós cremos na soberania de Deus, irmãos, nós temos que crer que Deus poderia calar todos os falsos profetas. Poderia calar todos. Pessoas enganam e mentem e destroem a fé das pessoas. Inclusive, escandalizam pessoas que estão procurando a verdade e veem religiosos mal intencionados e dizem: ah, essas pessoas, como eu vou encontrar a verdade? Deus poderia deixar a verdade patente a todos, desmascarar todos os mentirosos, não é? Ou Deus poderia simplesmente evitar que nascessem aqueles que não creriam, se fosse assim o seu propósito. E Deus poderia simplesmente, de antemão, reconhecer: essas pessoas nunca vão ser salvas, eu não vou criá-las. Não é verdade que Deus poderia fazer isso? É evidente, Deus é soberano sobre tudo. Então, é na verdade um fato que você tem que reconhecer, você é obrigado a reconhecer, desde que você admita que Deus é soberano, que se as coisas estão andando assim como estão e pessoas estão morrendo e indo para o inferno, não é porque nada Deus pode fazer a respeito. Agora então veja, Deus não tem prazer em que isso aconteça, mas se isso acontece é plano de Deus também. E em um sentido é a vontade de Deus que isso aconteça. Agora, esse assunto tem uma complexidade tal que eu não vou tentar esgotá-lo. O que eu quero fazer aos irmãos simplesmente hoje é o seguinte: vou dividir em duas etapas esse conceito. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Eu vou simplesmente, a princípio, abordar o fato que o perverso existe, o perverso perece, e isso é, sim, plano de Deus. Por quê? Qual fim Deus tem em mente, nós vamos deixar para o próximo estudo, porque nós precisamos de olhar isso em algum detalhe. E eu sei, irmãos, que muitas pessoas vão resistir à ideia e vão dizer: mas espere aí, não é assim. Deus não decretou que pessoas vão perecer. Isso não é uma coisa que Deus predestinou, pessoas vão perecer. Mas é assim. A Bíblia ensina que é assim. E nós vamos mostrar isso biblicamente. Depois nós vamos mostrar o porquê. Mas essa realidade que nós acabamos de explicar volta àquilo que nós falamos há poucos domingos atrás, quando falamos sobre a vontade de Deus, em que há dois sentidos em que podemos usar o termo a vontade de Deus. Há um sentido em que nós falamos a vontade de Deus no sentido que essas coisas são a vontade de Deus porque essas coisas são boas em si, elas agradam a Deus pela sua natureza. Há um outro sentido em que nós dizemos essas coisas são a vontade de Deus não porque elas sejam boas em si, mas porque há um fim que será alcançado por meio dessa coisa, embora ela seja em si desagradável e má, mas em vista do fim que será atingido por esse meio, é a vontade de Deus que isso aconteça. E nesse sentido é que nós estamos dizendo que o perverso morrer em seu pecado é também vontade de Deus. Não porque isso em si é agradável a Deus, mas porque há um fim que é atingido por isso, há um objetivo maior que é alcançado por meio disso, de forma que esse meio está no decreto de Deus, no plano de Deus, e é parte do seu plano. Bem, eu dei aos irmãos já exemplos desse conceito, falei sobre a crucificação de Cristo, por exemplo. Foi um ato horrendo, uma coisa terrível, um ato vil. E, no entanto, nós podemos mostrar biblicamente que a crucificação de Cristo foi a vontade de Deus. Jesus até orou: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E o que aconteceu? Então ele foi para a cruz, porque é a vontade de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que a crucificação de Cristo foi o determinado desígnio de Deus. Quem crucificou Jesus fez o que o propósito de Deus havia predeterminado. Veja, um ato mau predeterminado pelo propósito de Deus. É nesse mesmo sentido em que pessoas perecem e vão para a condenação. Isso em si não é bom, mas é pelo predeterminado desígnio de Deus. É conforme o desígnio eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, para alcançar algum fim. Um fim que seja maior do que o aspecto negativo envolvido, que realmente não seria agradável ao coração de Deus. Então, dessa forma, a condenação de algumas de suas criaturas não é desejável a Deus, mas ele escolheu que assim deve acontecer, em função dos fins que serão alcançados por esse meio. Portanto, a condenação dos ímpios pode também ser chamada, nesse sentido, vontade de Deus, no sentido da vontade secreta de Deus, aquilo que nós explicamos outro dia. Para quem esteve aqui, vocês vão recordar disso. Mas entenda, portanto, o conceito. Não é que Deus tem prazer em enviar pessoas para o inferno, mas Deus assim decretou por causa dos fins que ele atinge por meio disso. Então vamos pensar numa questão muito importante. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre pessoas não se arrependerem e morrerem seus pecados. Vamos olhar novamente em 1 Samuel, capítulo 2. Eu digo novamente, não porque olhamos hoje, mas olhamos em outro estudo. A Bíblia explicitamente ensina que Deus não tem a intenção de salvar a todos. Haveria boa vontade de Deus para com todos, sim, mas a intenção, o propósito, o plano de Deus não é salvar a todos. O plano de Deus envolve a salvação de alguns e outros perecendo. Em 1 Samuel capítulo 2, o verso 25, nós encontramos um exemplo disso. Veja os filhos de Eli novamente. Eli advertindo seus filhos, censurando seus filhos por seus pecados, diz: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, a Bíblia diz aqui, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E veja então o que a Bíblia está dizendo. Essas pessoas, esses dois filhos rebeldes do sacerdote Eli, não ouviram a seu pai. Por quê? Poderia-se dizer porque eles eram rebeldes mesmo. E sim, eles eram rebeldes. Porque eles tinham um coração duro. Sim, eles tinham um coração duro. Mas voltando a entender tudo aquilo que nós já dissemos sobre a soberania de Deus, que Deus pode mudar o coração do homem, o coração do homem faz seus planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. A pergunta é, Deus não poderia mudar o coração deles? Deus não poderia trabalhar seus corações e conceder graça, e conceder fé, e conceder arrependimento? Sim, Deus poderia, mas Deus não fez. Então eles não ouviram, porque o Senhor os queria matar. Veja, não era o plano de Deus salvá-los. O plano de Deus era que eles morressem em seus pecados. Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que ficam iludidas, enganadas por falso ensino. Um falso religioso que os induz ao erro, que os induz a crer numa mentira, de modo tal que ao invés de crerem eles na verdade, crerem eles na mensagem de salvação e serem salvos, acabam sendo levados pelo enganador e perecem. Não é assim? Jesus disse, virão falsos profetas e enganarão a muitos. E, no entanto, falsos profetas estão por todo lado enganando mesmo a muitos. E por que Deus deixa? Por quê? Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Veja, juízo de Deus. Deus manda a operação do erro para que deem crédito à mentira. Deus poderia lhes abrir os olhos? Sim, Deus poderia lhes abrir os olhos para que enxergassem que é falsa a mensagem que estão ouvindo. E, no entanto, ao invés de fazer isso, Deus os deixa no escuro para que eles deem crédito à mentira mesmo. E é juízo de Deus. Judas, a epístola de Judas, verso 4, falando de falsos profetas, Judas tem a dizer o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora, note o que essa passagem está nos dizendo. Aqui nós temos o perfil desses homens. São homens ímpios. Eles usam da mensagem da Bíblia sobre graça e tornam isso um pretexto para a libertinagem. Ou seja, eles dizem assim: não, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão. Deus não condena ninguém, não. E isso se torna uma desculpa, tanto para eles como seus seguidores, praticarem coisas horríveis, para caírem e enrolarem no pecado. Transforma a graça em libertinagem. E muitas pessoas fazem isso, muitos falsos enganadores fazem isso. Não tenha dúvida, irmãos, há muitas pessoas que estão pregando aí em religiões diversas, que dizem: Deus não é um Deus condenador, Deus não manda ninguém para o inferno, não. E as pessoas estão ouvindo e dizendo assim: ah, oh, que bom, ainda bem. Então manda brasa no pecado. Libertinagem, transforma a graça de Deus em libertinagem, mas não é assim. E além disso, ele diz, esses específicos, eles negam o único soberano e Senhor, que é Jesus Cristo. Eles negam que Jesus é o único soberano e Senhor. Agora, o interessante, ao nosso propósito hoje, é observar o que Judas também disse sobre esses homens. Judas, aqui o irmão do Senhor Jesus Cristo, veja, não é Judas Iscariotes, não, é outro Judas. Esse Judas escreve e diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, a ideia é que eles penetraram a igreja, fingiram-se cristãos, acabaram se tornando pessoas até mesmo com responsabilidade de ensinar dentro de igrejas cristãs por causa do seu fingimento. Foram examinados, com certeza, por um presbitério, um concílio, para serem ordenados como ministros, e o que eles fizeram foi fingir que criam nas verdades da Bíblia. Passaram os homens para trás. E uma vez chegaram nessa posição, o que eles fizeram? Eles transformaram a mensagem bíblica numa perversão e usaram para desviar pessoas da fé verdadeira. Mas a Bíblia diz, e veja no verso 4, no meio do verso: os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Que condenação? A condenação de serem falsos profetas, a condenação de perverterem a verdade, de entrarem na igreja com dissimulação e acabarem sendo condenados e indo para o inferno. Lembra que Deus falou ao profeta Jeremias? Deus disse ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te separei, declarei que você seria um profeta às nações. Agora, sabe o que Judas está dizendo? Judas está dizendo: falsos profetas também foram separados para serem falsos profetas antes de nascerem. Antes deles nascerem, Deus disse: esse vai ser um falso profeta, vai enganar pessoas e depois vai ser condenado. Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Irmãos, é o que a Bíblia ensina. Vamos seguir para 1 Pedro, capítulo 2, o verso 6. Aqui, o apóstolo Pedro tem a dizer sobre o fato que muitas pessoas rejeitam Jesus, até atacaram Jesus, mataram Jesus violentamente. Veja o que ele diz: pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aqui é uma referência a Jesus. Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja é construída, uma figura, né? O verso 7 então diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Jesus é preciosidade para quem crê nele. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Agora, essa última frase do verso 8 é o que eu quero sublinhar aqui. Veja bem, os descrentes tropeçam no sentido em que eles não conseguem crer que Jesus é o Salvador. Eles engasgam com essa mensagem de que Deus se tornou homem, veio na terra, encarnou, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou, e que seguir a Cristo é salvação eterna, rejeitá-lo é perdição eterna. As pessoas não creem isso. Os descrentes acabam vendo em Jesus uma rocha de ofensa, uma pedra na qual eles tropeçam. Agora, o verso 8 então diz: ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ou seja, o fim para o que também eles foram criados, colocados no mundo. Foram colocados no mundo para isso. Uma pergunta: se o plano de Deus envolvia que Jesus fosse crucificado e não houvesse ninguém disposto a crucificar Jesus, como se cumpriria o plano de Deus? Deus colocou pessoas no mundo para matarem Jesus. Essas pessoas serão condenadas por isso, claro. Porque o que elas fizeram foi horrível, foi pecaminoso e perverso. Mas elas foram postas ali para isso. Pilatos foi posto ali, frouxo como ele era, para ceder à pressão da multidão e entregar Jesus para ser crucificado. Os fariseus, ímpios, hipócritas como eram, postos na história, naquela hora, naquela altura, para vendo um homem puro como Jesus, odiarem-no e quererem matá-lo. A oposição é verdade por toda a história do mundo, irmãos. Assim é. Pessoas são colocadas por Deus no tempo certo, na hora certa, na história, para que o plano de Deus desenrole como ele quer. É o que Paulo falou a respeito de Faraó. Faraó, no Egito, foi colocado no poder um homem obstinado, de coração duro, porque Deus queria operar milagres e libertar Israel com 10 pragas e não com 2 sobre o Egito. Então, para isso mesmo, foste levantado. Não é isso que a Bíblia diz? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome fosse glorificado em toda a terra. Então, aqui está esse contraste. Os que não creem foram postos para isso, para tropeçar. Agora, o verso 9, em seguida, imediata, diz: vós, porém, sois raça eleita. Olha só o contraste. Estes tropeçam, sendo desobedientes, para o que também foram postos para isso. Vós, porém, vocês cristãos, os que são realmente cristãos, vocês, porém, são raça eleita. Aí está o contraste. Uns escolhidos, eleitos, outros não. Em Mateus, no capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo tem algo muito curioso a dizer sobre isso, acabando de falar sobre cidades impenitentes, cidades que seriam condenadas. Jesus acaba de dizer: vocês acham, por exemplo, que vocês vão para o céu? Vocês vão descer até o inferno. E então ele volta o seu olhar para Deus e diz no verso 25, Mateus 11, 25: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, veja, soberano, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja o que Jesus está dizendo, ele está agradecendo a Deus por ser assim. Pessoas que se acham muito sábios nesse mundo, pessoas que pensam assim: eu sou esclarecido demais para ficar acreditando nesse negócio de Bíblia, de religião, e aí, né? Pois é, ocultaste, sabe por quê? Essas pessoas não creem? Porque Deus oculta delas. Ele apanha os que se consideram sábios na sua própria falsa sabedoria. Então a Bíblia está nos mostrando isso aqui. Deus oculta essas coisas e revela a outros, aos seus escolhidos, pequeninos, pessoas que não são pessoas que o mundo considera grandes. Agora, a pergunta é: se Deus ocultou dessas pessoas, Deus não poderia revelar a todos? Poderia, mas ele escolhe não revelar a todos. Não é o seu plano que todos creiam. Marcos, no capítulo 4, eu vou mostrar um exemplo prático disso agora. Em Marcos, no capítulo 4, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus por que Jesus fala por parábolas. Agora, veja só a situação. No tempo de Jesus, havia ali muita gente ouvindo Jesus, gente ia para ouvir Jesus, e tinha gente que chegava ali, ouvia Jesus e ia embora sem entender nada. Sem entender nada. O que Jesus pregou lá? Você foi lá? Ah, ele falou uns negócios lá de um cara lá, jogando semente, e depois vem corvo e tem espinho, sei lá. Entendeu? E os discípulos ficaram assim, aflitos com aquilo, que eles pensaram: Jesus, isso não é muito didático, sabe? Tem método melhor para esse povo entender a mensagem. E eles perguntaram: Jesus, por que você fala por parábolas? Veja em Marcos 4, verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E Mateus e Lucas mostram que eles perguntaram por que ele ensinava por parábolas. Essa foi a pergunta. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Agora observe bem no verso 12. Para quê? O que significa para quê? Essa é uma forma de mostrar com um fim em mente. Há um fim em mente, há um objetivo para ser alcançado por esse método. É onde Jesus não fala as coisas de uma forma que as pessoas entendam a sua mensagem. Só alguns acabam entendendo. E o objetivo é esse: para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que, objetivo final, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Esse é o objetivo, irmãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Falando em termos bem claros, Jesus poderia ser tão poderoso com palavras, tão eloquente, tão persuasivo, que se ele botasse tudo que ele tinha potencial para fazer, não haveria um que o ouvisse, que não caísse de rosto no chão, quebrantado, clamando a Deus por misericórdia, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, me arrependo, eu entendo. Não teria um. Mas Jesus queria isso. Se ele quisesse, ele poderia ter feito. Mas ele não quis. Irmãos, por que é que Jesus se calou diante de Pilatos? Se Jesus insistisse um pouco ali com Pilatos e falasse com Pilatos, Pilatos teria tremido nas pernas e teria dito, solta esse homem, eu não vou. Mas Jesus se calou para que deixasse a coisa rolar, porque era o plano de Deus. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Jesus diz, olha, se eu não falar dessa maneira, o que vai acabar acontecendo é que essas pessoas vão todas se converter e vai haver perdão para eles. Então eu falo por meio de parábolas para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Agora, irmãos, é duro? É duro, mas está na Bíblia. Veja também no livro de Romanos, no capítulo 11. E por isso, irmãos, que a salvação é um privilégio tão grande, não é? Como Jesus disse, bem-aventurados, porém, os vossos ouvidos, porque ouvem, os vossos olhos, porque veem. Se você crer na palavra de Deus, irmãos, que privilégio, que motivo de alegria. E se você, de fato, não crer na palavra do Senhor, lembra que Jesus também disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. É ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Sabe, tem muita gente aí que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tem a oportunidade de ler a Bíblia, tem a oportunidade de aprender as verdades de Deus. Mas, irmãos, eles não querem. Eles desprezam, e nós falamos e falamos com as pessoas, elas precisam ouvir a palavra de Deus, e elas não querem. E elas pegam a Bíblia de vez em quando e dizem assim, ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Se você não entende nada, já é juízo de Deus. Já é juízo de Deus. Clame a Deus por misericórdia e diga, me abra a mente, me abra o coração para que eu entenda isso antes que seja tarde. As pessoas não entendem. Veja em Romanos capítulo 11. Verso 5, o apóstolo Paulo escreve assim. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, há um remanescente que é salvo por causa da eleição de Deus, eleição da graça. E se é pela graça, Paulo prossegue, já não é pelas obras, do contrário, graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Veja bem, os que foram eleitos alcançaram. E os mais foram endurecidos. Foram endurecidos. Os mais foram endurecidos. Veja que Paulo descreve, dentro da nação de Israel, você tem um grupo eleito, um remanescente eleito. Este grupo eleito, ele diz, alcança a salvação, por causa de ser graça. É graça de Deus, não é obras. E os mais, os que não são eleitos, foram endurecidos. E ele começa então a falar sobre esse processo de endurecimento. E veja como que ele descreve no verso 8 e 9 e 10. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Irmãos, aqui é a sentença de Deus. Veja, o que você nota aqui? Deus está tentando salvar essas pessoas? Deus está fazendo tudo o que pode, o melhor que ele pode, num esforço de quem sabe eu consigo salvar. Não, irmãos, Deus está dando espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. É por isso que o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas e no final dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos têm ouvidos para ouvir, porque não é dado a todos. Isaías, no capítulo 6, o verso 9, aqui nós temos uma palavra que, na verdade, está sendo ecoada aqui por Paulo e por Jesus. O profeta Isaías, escrevendo 600, 700 anos antes de Cristo, tem o seguinte a dizer. Isaías 6, o verso 9, Deus falando ao profeta, dando a sua comissão como profeta. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Aqui Deus dá uma comissão ao profeta, você vai pregar, Isaías, vai lá pregar. E alguém poderia dizer, ah, muito bem, Deus está mandando Isaías pregar, então é para que as pessoas sejam salvas, não é isso que Deus quer alcançar quando ele manda alguém pregar? Pode ser, pode não ser. Nesse caso não era. Veja o que a Bíblia diz. A missão de Isaías era fazer o quê? tornar insensível o coração do povo, que eles ouviriam e se endureceriam e fariam chacota. A missão dele não era converter. Diz aqui, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Irmãos, em nenhum desses casos que acabamos de olhar na Bíblia, em nenhum desses textos, Deus é retratado como um Deus que está se esforçando para salvar todas as pessoas. Pelo contrário, em todos esses textos, o que nós encontramos é que não há tentativa alguma da parte de Deus para salvar certas pessoas. Outras, sim, Deus estende a mão e salva. Mas certas pessoas simplesmente não há nenhum esforço da parte de Deus para salvá-las. As pessoas foram rejeitadas. Elas simplesmente não serão convertidas porque Deus não está buscando convertê-las. Ele as entrega à condenação. Isso, irmãos, é a doutrina da reprovação. Mas a Bíblia é muito clara em respeito a isso. E quando é assim, eu digo aos irmãos, quando é desse modo, e nós não sabemos, porque Deus não nos dá nenhuma janela em relação ao futuro, nós vemos as pessoas hoje, nós sabemos se alguém é de fato um cristão, ele é de fato convertido a Cristo, nós sabemos então, ele é salvo, ele é eleito. Ele é eleito, senão ele não seria salvo. Mas se nós vemos alguém que não é eleito, nós não podemos imediatamente concluir, ele não será salvo. É possível que ele será, é possível que o momento em que Deus o chama ainda não chegou. Mas nós podemos saber o seguinte, enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa não passou desse mundo incrédula, então nós podemos ter esperança de que essa pessoa virá a ser salva. E podemos orar por ela, podemos clamar a Deus por ela, podemos evangelizar, falar com ela, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, o retorno à sensatez e ela seja salva. Agora, por outro lado, se é uma pessoa réproba, se é uma pessoa que Deus definitivamente não tem intenção de salvar, ela não será salva, por mais que nós clamemos. Eu quero mostrar isso aos irmãos na Bíblia. Vejam Ezequiel 14. Os profetas que tiveram aquele privilégio singular, peculiar também à sua época, em sua função na história da humanidade com o povo de Deus, os profetas que tiveram esse privilégio singular de dialogar com Deus, de ouvir diretamente a sua voz, coisa que nós não temos, às vezes ouviram de Deus como Isaías. Vai, você vai pregar, mas o povo não vai se converter. Aliás, nem é para o povo converter, é para endurecer mesmo, para que eles não sejam salvos. Talvez seja mais fácil pregar na esperança, né? Não sei. Difícil o que eles fizeram. Mas Deus mandou Ezequiel e disse para Ezequiel, Ezequiel, vai lá, não é uma questão de converter ninguém. Vai lá, prega, quer creiam, quer deixem de crer, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O negócio é que eles vão saber que alguém avisou eles que aquilo era errado. É só isso. Não é que eles vão ser salvos. Deus assim falou e comissionou Ezequiel. E o propósito de Deus não era salvar aquelas pessoas com quem ele estava contendendo por meio do seu profeta Ezequiel. Deus chegou a falar com Ezequiel, Ezequiel, eu não vou salvar essas pessoas. Eu não vou salvar. Veja, é o que eu disse, nós nunca sabemos isso com relação a ninguém. Nós podemos estar pregando, evangelizando, e nós não sabemos. Deus não vai falar conosco como ele falou com aqueles profetas, porque Deus não fala conosco como ele falava naquela época. Mas naquela época, Deus chegou a falar, vai lá e prega, mas Deus junto com a mensagem disse, mas eles não vão crer, nem é por isso que eu quero que você vá. Agora veja o que acontece em Ezequiel 14, verso 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o seu sustento de pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Agora, o que Deus está dizendo aqui? Aqui um povo rebelde, um povo que Deus tem intenção não de mostrar misericórdia, mas de castigar mesmo, ele vai castigar, mas ali no meio daquele povo você tem três homens de gerações distintas. Noé, no período do dilúvio, Jó, período pós-dilúvio, mas mesmo antes do período da formação da nação de Israel, e Daniel, contemporâneo de Ezequiel, um homem fiel, um homem de Deus, um homem muito amado por Deus, a Bíblia diz, porque era um homem também de um caráter muito grande. E Deus diz, mesmo que eles tivessem aqueles três lá, e juntasse os três rogando e intercedendo, seu Deus não castiga, não destrói, não tem misericórdia, ao invés de condenar, salva. E Deus diz, não, só eles mesmos, porque eles são salvos, porque eles são justos, eles sim, salvos, mas o resto perecer. O que Deus está dizendo, irmãos, essencialmente é o seguinte, se ele decretou que vai perecer, não tem nada que você pode fazer a respeito. Na verdade, você não sabe se Deus decretou isso. Mas se Ele decretou, nada que você faça. Pode juntar, você fala assim, ah, eu quero chamar alguém para orar comigo. Chama Daniel, Noé e Jó. E sabe o que vai acontecer? Nada. O verso 15. Se eu fizer passar pela terra, e o que, veja a ênfase aqui. Se Deus já decretou, o que eu vou fazer é isso, eu vou castigar. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou seja, se Deus disse, eu vou assolar, não adianta. O verso 17. Ou se eu fizer vir a espada sobre a terra e disser, espada, passa pela terra e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou, se eu enviar a peste sobre essa terra, veja sempre a ênfase, eu que estou mandando. Se eu já decidi, eu vou fazer isso. Se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, esses quatro que ele citou todos juntos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Agora, irmãos, o que eu quero que vocês notem, que está implícito nesse texto, é que se Daniel, Jó e Noé estivessem orando a Deus, que Deus tivesse misericórdia e não destruísse, mas ao invés de destruir, tratasse com misericórdia aquele povo e levasse o povo ao arrependimento, o que está implícito é que Deus poderia atender seu pedido, não é? Deus poderia, se ele quisesse, ao invés de destruir, salvar. Porém, o que Deus está dizendo, mas se eu decretei que vai para a ruína, então não adianta, mesmo que eles façam isso, mesmo que eles clamem, eu poderia sim salvar, mas não vou mudar meu plano. É isso que está sendo ensinado aqui. Se Deus decretou a ruína e a destruição, então nada mudará seu procedimento, nem o clamor dos homens fiéis todos da terra. No tempo de Jeremias, Deus explicitamente mandou Jeremias parar de orar para algumas pessoas. Veja no capítulo 7 de Jeremias. Jeremias, o profeta, que viveu nessa mesma geração que Ezequiel, uma geração que rebelou contra Deus de tal modo que Deus os destruiu mesmo. O que acontece nessa geração, irmãos, é muito importante, porque Deus já mostrou, o meu propósito não é salvar essa geração, o meu propósito é mesmo deixar essa geração no pecado, morrer no pecado, ir para o exílio. O exílio vai funcionar para o meu plano, vai ajudar. Meu plano de longo prazo, eu quero o exílio, eu não quero arrependimento agora. Então, não vou conceder graça, não vou conceder arrependimento. E Deus já então diz para o profeta, olha, faz o seguinte, eu sei que você está chorando por causa desse povo, que você sabe o que vai acontecer, que eu já te falei. Mas eu não vou mudar o que eu falei. Então você para de orar. Agora já pensou, irmãos, que coisa? Deus falasse com você, sabe aquela pessoa por quem você tem orado, aquela pessoa que você tem clamado a Deus, que Deus salve ela? Para de orar, não fala mais isso. Não vou salvar mesmo e pronto. Agora, como eu disse, Deus não está dialogando conosco como ele fez com os profetas, então nós não teremos informações específicas de casos específicos assim. Mas, no entanto, veja que é isso que Deus falou em relação a certas pessoas. Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Agora veja novamente, Deus está dizendo, eu poderia, mas eu não vou. Eu poderia salvar, mas eu não vou salvar. Então nem fala nisso mais, acabou. Capítulo 11 de Jeremias. Jeremias, ele insiste um pouquinho com Deus, ele continua orando. E Deus volta a censurá-lo. Jeremias 11, verso 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Aqui a Bíblia está dizendo que nem eles mesmo, quando clamam, Deus não vai ouvir. Jeremias, não ore por eles, e quando eles clamarem também não vou ouvir. Havia alguma coisa que Jeremias podia fazer para salvar esse povo? E eles mesmos, eles poderiam fazer alguma coisa? Alguém vai dizer, mas não é justo, Deus não deu uma chance para eles. Pois nós vamos lidar com isso aí outro dia, eu não vou lidar com isso tudo agora, eu só quero que você veja que é isso que está aqui. Jeremias 14, a partir do verso 11. E eu quero ler um texto um pouco extenso aqui, só porque é tão importante vocês verem o modo em que a coisa desenvolve aqui. No capítulo 14, verso 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. O que está acontecendo aqui? Jeremias está dizendo para Deus, ele está argumentando com Deus, está dizendo assim, mas Senhor Deus, o povo não sabe, o povo está sendo enganado, não é culpa deles não. Olha o que os líderes religiosos estão falando, Deus não condena, que Deus não faz essas coisas acontecer. Abre os olhos deles, fala para eles a verdade, que eles vão entender. Eles estão sendo passados para trás. Tenha pena desse povo. O verso 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizaram mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizaram. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, eis ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. E o profeta diz a Deus, acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos paz e nada há de bom. O tempo de cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isto. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15, seguindo, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada. O que para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Agora, vocês notaram aqui nesse texto, Deus falando, não rogues por este povo para o bem deles. E Jeremias insiste e diz, mas Senhor Deus, tem misericórdia. Esse povo, eu tento falar com eles, mas tem os falsos profetas dizendo, não tem inferno, não tem condenação, não tem Deus de ira. E ele está dizendo, e como que eu vou... Abre os olhos deles, se eles entendessem pelo menos isso. Mas Deus definitivamente diz para Jeremias, não adianta. Não adianta você estar aí clamando, insistindo. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para eles. Essa é a realidade. Se Deus decretou o seu decreto eterno que não vai salvar alguém, na verdade, não há nada que você nem eu possa fazer a respeito. Nem a própria pessoa. É simplesmente final. Agora, a verdade é que você não sabe isso em relação a ninguém. Você não sabe. Eu quero fazer uma certa apologia da mensagem que eu estou pregando aqui, porque eu sei que isso pode ser chocante às pessoas, embora seja evidente que isso está na Bíblia. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aos irmãos aqui que eu estou pregando a vocês não é nenhuma novidade, nem nenhuma esquisitice. Na verdade, isso sempre foi a doutrina cristã, da igreja cristã, por todos os séculos. Não somente dos reformadores desde então, mesmo na igreja primitiva, até mesmo pessoas que são tidos como pilares do catolicismo, como Agostinho e Tomás de Aquino, concordavam plenamente com o que eu estou dizendo aqui aos irmãos hoje. Essas coisas sempre foram reconhecidas em todos os séculos. Eu quero citar aos irmãos algumas palavras de homens dos primeiros séculos da igreja, pessoas importantíssimas na igreja cristã, como Clemente de Roma, escreveu no ano 69 d.C. Clemente de Roma, que foi associado aos apóstolos de Cristo, inclusive, Clemente considerado o segundo papa da Igreja Católica, embora, na verdade, não existe nenhuma evidência que indicaria que ele tivesse um papel como papa. O conceito papado é um desenvolvimento medieval e não da Igreja Primitiva. Mas veja bem o que Clemente de Roma escreveu no ano 69 d.C. Ele diz: "Portanto, Deus, desejando que todos quantos ele amou cheguem ao arrependimento, confirmou por sua vontade onipotente que assim suceda." Que assim suceda o quê? Que todos os que ele amou cheguem ao arrependimento. Todos os que ele amou. Todos os homens chegam ao arrependimento? Não. De modo que ele está dizendo que todos os que Deus amou chegam ao arrependimento. Deus decretou isso. E então ele diz: é a vontade de Deus que todos os seus amados recebam arrependimento para não perecer com os incrédulos e impenitentes. Isso ele tem estabelecido por sua vontade onipotente. Mas, se suceder que qualquer um dos que Deus determinou deve participar da graça de arrependimento, vier a perecer enfim, onde então está a sua vontade onipotente? E como diremos que algo está determinado e confirmado por sua vontade? Irmãos, aqui está a doutrina da soberana eleição de Deus na boca dos primeiros cristãos. Clemente de Alexandria, no ano 190 d.C., essa época, nós não temos data precisa, mas nós podemos ter um acerto, uma margem de erro, talvez uns 5 anos. Clemente de Alexandria escreveu assim: se a verdade fosse revelada a todos, veja bem, se a verdade fosse revelada a todos, lembra que Jesus disse: graça te dou porque ocultaste essas coisas? Mas se a verdade fosse revelada a todos, diz esse cristão desse período, então todos saltariam para dentro do caminho e não haveria eleição. Mas não convém que todos compreendam. Esse é o sentido das Escrituras. De outra forma, as coisas que foram ditas de forma tão perfeita pelo Espírito Santo acabariam sendo prejuízo. Portanto, os santos mistérios das profecias são preservados e escondidos na forma de parábolas, tão somente para os que são escolhidos dentre os homens e que são admitidos pela fé ao conhecimento. Tais são agregados por um Senhor. Quantos já foram predestinados, quantos Deus predestinou antes da fundação do mundo para se tornarem justos. Ou seja, Deus não revela a todos, porque Deus não tem o propósito que todos sejam salvos, somente aqueles que ele predestinou. Basílio de Cesareia, por volta do ano 370, escreveu assim: cuidado para nunca dizeres que algo aconteceu por acaso, ou que algo mais aconteceu de si mesmo, pois nada acontece que não foi ordenado por Deus, nada absolutamente sem ter sido por ele determinado. Nada acontece sem motivo e nada acontece por acaso. Considere que Deus nos formou e nos deu alma, determinou para cada alma a sua vida e fixou os tempos em que seriam daqui removidos, ou seja, morrer. A este homem Deus preordenou viver mais anos na carne e, de modo contrário, preordenou que aquele outro homem seria mais cedo separado do seu corpo físico, conforme sua sabedoria e justiça, por meio de seus métodos inexplicáveis. Veja o que ele está dizendo: tudo que acontece, acontece conforme o propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Ambrósio, grande pregador cristão, disse o seguinte: Deus chama quem ele deseja honrar e torna piedoso a quem ele quiser. Se quisesse, poderia tornar em seus devotos todos aqueles que não lhe servem. Deus poderia converter todo mundo, mas ele não quer fazer isso. Podeis saber que na predestinação, continuando a citação, podeis saber que na predestinação de Deus, a igreja sempre existiu. O frutificar da fé está preparado para o momento em que o Senhor der a ordem de produzir, mas, pela vontade do Senhor, ela está reservada para o tempo certo. Embora todos os homens podem ouvir, nem todos podem perceber com os ouvidos, senão somente os eleitos de Deus. Por essa razão, o Salvador diz: quem tem ouvidos para ouvir, porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Irmãos, isso sempre foi crido na igreja cristã, isso sempre foi a mensagem do cristianismo. E negar que isso seja verdade torna impossível afirmar que Deus é soberano. Há muitos que professam que Deus é soberano, creem, dizem que Deus é soberano, mas, na realidade, o que eles acreditam é que o resultado do dia do juízo, quando chegar no dia do juízo, uns condenados, outros salvos, e aquele quadro, pessoas indo para a condenação, o que eles creem mesmo é que aquele quadro é um quadro que será muito diferente do que Deus realmente intenta. O que Deus realmente intentava era outra coisa totalmente. Todo mundo de um lado salvo, mas tem gente do lado de cá. Isso implica que Deus, de fato, não é nem soberano nem sábio. Se for assim, Deus queria uma coisa, mas deu em outra. Portanto, veja bem, irmãos, a palavra do Arthur Pink, pastor batista, início do século XX, seu livro Deus é Soberano, ele diz assim: dizer que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar a todos os homens e que Deus, o Espírito Santo, está agora se esforçando por ganhar o mundo para Cristo, quando se pode observar facilmente que a grande maioria dos nossos semelhantes está morrendo no pecado e passando por uma eternidade desesperadora, seria dizer que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito e Deus, o Espírito Santo, está sendo derrotado. Estou expressando a realidade de maneira rude, mas não há como fugir esta conclusão. Argumentar que Deus está fazendo o melhor que pode para salvar toda a humanidade, mas que a maioria dos homens não lhe permite salvá-los, é dar a entender que a vontade do Criador é impotente e que a vontade da criatura é onipotente. Lançar a culpa sobre o diabo, como muitos fazem, não remove a dificuldade, porque se Satanás está anulando o propósito de Deus, então Deus já não é mais o ser supremo. Irmãos, e essa realidade tem que ser encarada. Se a vontade do homem prevalece contra a vontade de Deus, se é assim, então a vontade de Deus não é soberana. Deus não é soberano. Mas assim como as Escrituras nos ensinam que os homens perecem como resultado de suas decisões, elas também nos ensinam que isso sucede conforme o plano divino. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da sua calamidade. Por que que Deus fez assim, irmãos? Eu disse, existe um fim em tudo, determinados fins nesse caso. Bem, nós vamos desenvolver melhor isso em nossa próxima mensagem, mas deixe-me lembrar-lhes que a Bíblia ensina o seguinte: tudo foi criado por Ele e para Ele. Paulo disse, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo existe e foi criado porque isso serve ao propósito de Deus e à finalidade de Deus. Se Deus assim decretou que há também pessoas perversas em existência, pessoas que acabam perecendo, é porque ele tem algum fim em mente com isso. E esse fim é para a sua glória, porque tudo é para ele. Algum bem resultará da condenação eterna dos ímpios. Algum bem resultará disso. Agora entenda, não será o bem deles. Não será o bem dos ímpios. Mas Deus usará até a condenação dos ímpios para a sua própria glória. Deus, em sua soberania, não conduz as coisas de um modo em que tudo acaba girando em torno da vontade dos homens e nem da felicidade dos homens. Não é esse o mais alto fim, como se Deus tivesse que existir em função de buscar isso. Homens perversos, egocêntricos, querem crer que tudo tem que girar em torno deles. Querem crer que se Deus existe, então ele tem que existir para me servir e para me fazer feliz. Senão, não admito nem que ele exista. Essa é a atitude dos homens perversos. E você fala com alguém, existe um Deus que, na verdade, planejou um mundo onde ele não levou em sua última consideração o que vai fazer você feliz, mas sim o que vai trazer glória para ele. Você fala isso para alguém, a pessoa vai dizer, o quê? Como ele se atreve? Quer dizer que Deus acha que ele é mais importante que eu? Entende? É isso que o coração humano faz. É por isso que os homens se rebelam contra isso. Porque eu vou mostrar para os irmãos na semana que vem, se Deus quiser, que a condenação dos ímpios traz glória para Deus. É ruim para o ímpio, mas para Deus traz glória. E sabe o que acontece? Alguém vai dizer, ah, mas não pode, porque é ruim para o ímpio. Se vai ser bom para Deus, não interessa. Tem que ser bom, é para mim. É essa que é a rebelião do coração do homem. E é isso que está por trás da rebelião do homem que diz, eu não gosto desse negócio de eleição. Não gosto dessa doutrina. Irmãos, é rebelião contra Deus, porque acho que, enfim, o mais alto ideal em que tudo tem que convergir é eu. E não é. É Deus. E por isso, irmãos, nós temos que entender a seriedade dessa questão. E me entristece profundamente a luta que muitos cristãos têm contra essa doutrina, embora ela esteja tão clara na Bíblia. Pessoas não estão dispostas a admitir que um Deus exista, a menos que seja um Deus que exista em função de servi-los. Mas há um fim maior a ser buscado do que a felicidade dos homens. Há um ser mais digno de ser servido do que os homens. E esse ser é Deus. E consistente com essa verdade, o próprio Deus não vive em função de fazer todas as suas criaturas felizes. Deus dispõe todas as coisas em função de realizar aquilo que trará a Ele próprio maior glória. Essa é a sua consideração maior. E se a consideração do que vai trazer mais glória para Deus aponta na direção de que a condenação de ímpios resultará em maior glória para Deus, isso será levado em consideração acima da felicidade dos ímpios. A glória de Deus é um fim maior. E por isso, irmãos, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da sua calamidade. Para ele, irmãos, é um desastre. Agora, você pode não gostar disso, você pode protestar contra isso, você pode achar que você é mais importante do que Deus e que o seu interesse deve ser servido acima do interesse dele. Mas isso não muda nada e certamente não vai mudar Deus no seu procedimento. A realidade continua sendo que Deus fez todas as coisas para seus próprios fins e até o perverso para o dia da calamidade. E, na verdade, a condenação eterna dos injustos, dos ímpios, é a melhor resposta que Deus dá para todos que levantam uma voz de protesto contra isso. Não adianta. Não adianta insurgir contra o Criador do Universo. Não adianta dizer, eu não admito. Deus é Deus. Ele faz como ele apraz. Por isso, qual deve ser a nossa atitude? Eu citei mais no início da mensagem que Deus não tinha em seu plano salvar os filhos de Eli. Eles não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. Lembra? Eli ficou sabendo por profeta de Deus, o profeta Samuel, trouxe a ele essa revelação, essa mensagem que disse que eles não seriam salvos, seus filhos seriam mortos. Sabe como foi a reação de Eli? Eli era um servo de Deus. Seus filhos não, mas Eli era. E por mais que isso doeu no seu coração, quando Samuel lhe referiu tudo que Deus havia falado em sentença a seus filhos, antes de acontecer, disse Eli, é o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. Que possamos nós também aprender a nos submeter à vontade de Deus e à soberania de Deus, mesmo quando essa nos traz profunda tristeza de coração. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós sabemos, ó Deus, que falar sobre esses assuntos é difícil, ó Deus, e refletir sobre isso é difícil para nós. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa carnalidade, nossa arrogância de querermos ser mais importantes do que o Senhor, de querermos estabelecer para o Senhor limites. Ajude-nos, ó Deus, a reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor pode agir como quer, o Senhor pode fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. O Senhor pode fazer um homem para salvação e outro homem para condenação. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. E que nada realmente que nós possamos fazer, nenhum protesto da nossa parte, irá mudar. Ensina-nos, portanto, ó Deus, a não insurgir como rebeldes contra o Senhor diante desse fato, mas nos submeter ao Senhor. E dar graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos oferecido salvação, porque podemos ser salvos, porque somos salvos nós que confiamos em Cristo, embora sabemos que muitos não são salvos, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a perseverar e ser fiéis em falar de Cristo, falar do Teu amor, mesmo para aquelas pessoas que se mostram indiferentes, que não mostram nenhum interesse. Nos ajude a ser sábios em como fazê-lo, para que, ó Deus, em meio disso, possamos descobrir, ó Deus, que na Tua graça o Senhor também elegeu alguns deles, ó Deus, para a salvação. que o Senhor nos colocou em seu caminho para falar-lhes, não para que endureçam seus corações, mas para que se convertam e sejam salvos. Senhor Deus, nos dê essa alegria, ó Deus, de ver isso, ó Deus. O Senhor sabe que isso também alegra o nosso coração. Nós não podemos decretar, nós não podemos dar ordens ao Senhor, nunca presumiríamos fazer assim. Mas, ó Deus, nós te rogamos encarecidamente. Deus, as pessoas que nós aqui temos clamado ao Senhor, o Senhor sabe quem são, que nessa igreja, ó Deus, cada indivíduo que conhece ao Senhor aqui tem clamado ao Senhor e orado que o Senhor converta e salve outros, ó Deus, familiares, amigos, queridos. Senhor Deus, nós te pedimos, ouça essas orações, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que onde o Senhor decretou salvar, o Senhor também colocou alguém que intercedesse, tapasse a brecha. O Senhor colocou alguém que falasse, alguém que evangelizasse. Por isso, ó Deus, por essas pessoas por quem nós oramos, nós clamamos a Ti, ó Deus, e encarecidamente rogamos, ó Deus. Salve esses também, ó Deus. O Senhor é capaz. O Senhor é um Deus poderoso. No entanto, ó Deus, faça-se a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de São Jesus. Amém.